zero os trabalhadores da TAP. E nós só estamos a falar e a discutir este diploma porque, de alguma maneira, a AD, e isso todos nós apreciamos hoje ao longo destes debates, a AD colocou no terreno, ao longo destes últimos dois anos, um processo verdadeiro anti-trabalho, um processo doloroso anti-trabalho, anti-trabalhador. Os senhores da AD, do governo da AD, quando têm que escolher, escolhem sempre prejudicar os trabalhadores. Aliás, isso ficou claro hoje ao longo das diferentes discussões. Ora, qual é então o grande argumento da AD, qual é o grande argumento da AD para não permitir que os trabalhadores da TAP tenham acesso ao tal lote de 5%, um lote minúsculo, diga-se em abono da verdade, de ações a um custo mais baixo? Qual é o grande argumento? É que isso pode prejudicar a operação privatização. Ora, parece-me bastante óbvio que um lote tão pequeno, com desconto que não será com certeza significativo, não prejudica a operação de privatização da TAP. Aliás, permita-me com isto perguntar aos senhores deputados, todos os senhores deputados, o que é que prejudica mais a privatização da TAP que está hoje em curso? É este acesso dos trabalhadores a ações a custo preferencial, ou é a circunstância de ter um representante a liderar este processo de privatização que assinou uma privatização da TAP em 2015, que está hoje sob suspeita? O que é que prejudica mais a privatização da TAP? É isto que é dado aos trabalhadores, ou é simplesmente ter à frente do processo de privatização alguém que conduziu uma privatização que está hoje sob suspeita? Termino a apresentação deste diploma dizendo o seguinte: há sobretudo duas razões fundamentais, ao Sr. Deputado, deixa-me terminar, há sobretudo duas razões fundamentais para que este diploma seja aprovado. A primeira tem a ver com a circunstância de associar os trabalhadores ao processo acionista, dar garantias de estabilidade acionista, e isto é muito importante para a vida da TAP. Em segundo lugar, é uma questão de retribuição aos trabalhadores, conforme já disse. Os trabalhadores foram os grandes responsáveis para a grande reestruturação que a TAP está a fazer, com lucros que tem vindo a apresentar nos últimos anos. E, portanto, parece-me muito evidente que, nesta altura, quando houver, de facto, e se concretizar a privatização da TAP, os trabalhadores tenham acesso a essas ações a preço preferencial. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este projeto de resolução que o Partido Socialista nos traz hoje tem efetivamente como propósito atribuir um desconto na parcela dos 5% destinado aos trabalhadores da TAP. O Partido Socialista até refere, de alguma forma, que estaríamos a defraudar as expectativas legítimas dos trabalhadores. Vamos então aqui, se calhar, exemplificar quais são as expectativas que os trabalhadores têm tido com o Partido Socialista. Vou-lhes dar 4 grandes exemplos de defraudar as expectativas dos trabalhadores. Começamos em 2020. Pedro Nuno Santos: os despedimentos não têm que ser inevitáveis. Há várias formas de fazer uma reestruturação da empresa. Senhores deputados, final do ano, Pedro Nuno Santos: 1.600 trabalhadores vão sair da TAP até ao final do ano. Esta é a grande preocupação do Partido Socialista. Vamos avançar para um outro exemplo de uma enorme preocupação do Partido Socialista. Em 2015, na privatização anterior, foi atribuído uma parcela aos trabalhadores com um desconto. Os trabalhadores adquiriram as ações e estava tudo a decorrer de uma forma normal. O que é que o Partido Socialista fez? Nacionalizou de volta a companhia, pagou 55 milhões de euros ao Sr. David Neilman, que até hoje ninguém sabe nem como, nem porquê, nem com que base, e sabe quanto é que pagou aos trabalhadores que tinham adquirido as ações em 2015, Sr. Deputado? Zero. Perderam todo o dinheiro que investiram na empresa. Mas vou-lhe dar mais outro exemplo. A CP Carga. O Partido Socialista teve com a CP Carga 8 anos na gaveta sem dar a participação aos trabalhadores. Foi este governo ainda, no mês passado, que concluiu a entrega das ações aos trabalhadores. Foram 8 anos com o processo na gaveta. Mas eu tenho mais outro exemplo da preocupação socialista. A privatização da EFASEC. Sabe quanto porcentagem foi dada aos trabalhadores na reprivatização da EFASEC, Sr. Deputado? Sabe? Zero, zero, zero. A preocupação do Partido Socialista é uma mera fachada, Sr. Presidente. E, na verdade, se nós fôssemos, por exemplo, se a TAP implementasse um programa de milhas por cada zig-zag socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira já tinha dado a volta ao mundo.
O Sr. Deputado tem mais um pedido de esclarecimento, não sei se quer juntar, do Sr. Deputado Carlos Barbosa, ou se responde um a um. Então tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Hoje o PS vem apresentar um projeto de resolução que recomenda ao Governo que assegure condições especiais aos trabalhadores da TAP na aquisição de ações da empresa. É sem dúvida um tema relevante, mas permita-me dizer, chega tarde, chega mal, chega com enorme dose de hipocrisia política. Porque onde estava esta preocupação do Partido Socialista quando nacionalizou a TAP com o dinheiro de todos os contribuintes, gastando 3,2 mil milhões de euros para resgatar a empresa e não assegurou a percentagem detida pelos trabalhadores? Onde estava esta defesa dos trabalhadores quando o Governo Socialista impôs cortes salariais, reduziu pessoal, congelou carreiras durante o plano de reestruturação? Aí o PS não falou de expectativas legítimas nem em participações acionistas. Falou em sacrifícios e impôs-nos todos o preço desses sacrifícios. Agora, em vésperas de nova privatização, o PS descobre subitamente que os trabalhadores merecem condições especiais, mas sem dizer quais, sem quantificar, sem explicar e sem garantir. Ou seja, é uma proposta vaga, simbólica e, essencialmente, oportunista. Um gesto de fachada para limpar a memória do seu próprio passado político na TAP. O PS que diz não há prejuízo para os contribuintes é o mesmo PS que durante anos justificou cada corte, cada austeridade e cada cêntimo gasto com um argumento de responsabilidade financeira do Estado. Hoje abdica deste princípio em troca de um pequeno número de votos fáceis e de manchetes simpáticas. Senhoras e senhores deputados, defender os trabalhadores não é aparecer à última da hora com resoluções decorativas. É defender os trabalhadores, é ter-lhes dado voz quando o Estado lhes pedia sacrifícios, era ter assegurado transparência e responsabilidade quando a TAP se transformou num poço de investimento público sem retorno. Hoje o PS tenta reescrever a história, mas os factos não se apagam. Foi só o Governo Socialista que a TAP chegou ao estado em que chegou e é sob o mesmo discurso que o PS tenta agora lavar as mãos do passado. Esta proposta não é um ato de justiça social, é apenas um exercício de branqueamento político. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, permita-me começar por dizer que nós sabemos todos nesta Câmara e porventura no país que quando se trata da TAP há sempre alguém que não os deputados do Chega que fazem as suas intervenções e portanto sobre isso penso que estamos todos conversados. Bastará apenas perguntar, não me diga que preciso explicar, preciso fazer contas, um desenho para perceber quem é que faz as intervenções. Não, ao seu deputado Pedro Pinto, eu tenho estima por si e sei que tem 2 palmos de teste e, portanto, penso que não é preciso fazer um desenho para saber quem faz intervenções sobre a TAP no que diz respeito ao Chega. Senhor deputado Gonçalo Lage. Senhor deputado Gonçalo Lage. Gostava de poder continuar.
Senhor deputado. Não.
É difícil.
É só esperar um bocadinho, senhor deputado.
É difícil. Ó, Sr. Deputado Pedro Pinto, pensa um bocadinho.
Ó, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Podemos prosseguir? Ó, Sr. Deputado Pedro Pinto, podemos prosseguir ou não? Podemos prosseguir? Sr. Deputado, eu estou-lhe a perguntar se posso prosseguir com os trabalhos ou se temos que fazer uma pausa. Podemos prosseguir. Suponho que seja uma concordância. Então vai criar condições para que isso seja possível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção que se verificou. Percebemos que eles todos sabem quem é que eu estava a falar. Sr. Deputado Gonçalo Lage, deixe-me falar seriamente sobre a TAP e sobre os trabalhadores. Aliás, Sr. Deputado Gonçalo Lage e os restantes deputados do PSD, eu acho até inacreditável que os senhores se levantem para falar sobre a TAP. Acho mesmo inacreditável. Que o senhor deputado fez umas contas, disse que afinal havia 1.400 trabalhadores que saíram, o que significa que a TAP tinha 10 mil ficaram 8.600 trabalhadores da TAP. E depois ainda deu mais um exemplo, que era a EFASEC, que os senhores, aliás, tentaram uma comissão de inquérito e agora estão a fazer sucessivas audições à EFASEC. Qual é a conclusão que eu quero chegar, Sr. Deputado Gonçalo Lage? O Sr. Deputado Gonçalo Lage e todos os deputados do PSD deviam ter vergonha, porque nós hoje estamos a falar de trabalhadores que estão na TAP, que não estavam na TAP, nem estavam em lado nenhum, que os senhores simplesmente não faziam nada para salvar a TAP, como não faziam nada para salvar a EFASEC. E, portanto, nós temos a TAP e temos a EFASEC. Temos trabalhadores na TAP e temos trabalhadores na EFASEC, porque nós salvamos a TAP e nós salvamos a EFASEC. E, portanto, Sr. Deputado, nós não entendemos como é que, tendo salvado a TAP e existindo mais de 8 mil trabalhadores da TAP, por que razão é que os senhores não querem facilitar a vida aos trabalhadores? Por que razão é que os senhores não querem ajudar os trabalhadores? Por que razão é que os senhores querem votar contra esta proposta? Os senhores são mesmo contra os trabalhadores. Os senhores não gostam dos trabalhadores. Os senhores, quando têm de decidir entre o que fazer com os trabalhadores, prejudicam sempre os trabalhadores. E isso é lamentável e isso é a vossa proposta de projeto para o TAP.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes do Livre. Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para...
Passar à mesa, Sr. Presidente. Gostaria, para meter a passar à mesa, literalmente meter a passar à mesa, para distribuir um documento, aliás, uma notícia, que diz que o deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira, admite que reunião secreta com o CEO da TAP partiu do Governo. Portanto, quem fazia reuniões secretas era o Sr. Deputado Carlos Pereira, não era esta bancada. Nós aqui não recebemos ordens de ninguém. Os senhores é que recebem ordens de alguém, nós não. Agora, diga a verdade, eu gostava que o senhor fosse um homem de coragem e dissesse quem é que manda nas intervenções dos deputados do Chega nesta bancada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não é necessário a mesa distribuir a notícia, porque a notícia foi distribuída pelos jornais. Sr. Deputado Carlos Pereira pede a palavra para...
Intervenção à mesa.
Uma intervenção. Favor, Sr. Deputado.
Intervenção à mesa só
Sr.
para...
Sr. Deputado, espere só um bocadinho. Sr. Deputado, espere só um bocadinho. Oh, Srs. Deputados. Eu acho que o Sr. Deputado Pedro Pinto fez-se ouvir. Foi ouvido. Com respeito. Então agora vamos aplicar a mesma receita e ouvir com respeito o deputado Carlos Pereira. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Talvez, não, Sr. Presidente, era só para deixar mais um enigma ao Sr. Deputado Pedro Pinto para ler aquilo que fez a Comissão de Transparência sobre essa tal reunião secreta que o Sr. Deputado referiu.
Sr. Deputado, isso não é propriamente uma interpelação à mesa. Vamos abusando das figuras. Qualquer dia as figuras têm uma aplicação diferente, necessariamente. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes do Livre tem a palavra para uma intervenção. Srs. Deputados, vamos criar condições para a Sra. Deputada falar, se faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto, já estamos noutra oradora. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A discussão de hoje sobre a TAP é, antes de mais, uma discussão sobre o país que queremos ser. Um país que abdica de instrumentos estratégicos em nome de uma fé cega no mercado ou um país que usa esses instrumentos para garantir coesão territorial, emprego qualificado, transição ecológica, soberania nas ligações ao mundo. Para o LIVRE, a TAP não é apenas uma linha num balanço, é uma ferramenta crítica para ligar o continente às regiões autónomas, às comunidades na diáspora, aos países lusófonos, à economia e à ciência portuguesas. E por isso rejeitamos a ideia da iniciativa liberal de privatização total do Grupo TAP. Essa proposta apaga deliberadamente tudo o que é valor público, o papel no PIB, nas contribuições fiscais e sociais, na balança de pagamentos, na capacidade de responder a crises internacionais e na própria existência de um hub internacional em Lisboa. É uma solução que mostra pouca ambição para o país, que transforma os 3,2 mil milhões de investimento em pretexto para uma liquidação apressada, em vez de discutir como é que esse investimento pode ser recuperado, precisamente através de uma TAP forte, pública e bem gerida. O Parlamento não pode ser, de maneira nenhuma, arredado desta discussão estratégica, nem o debate se pode fazer à porta fechada entre Governo e três partidos. Por isso, acompanhamos o projeto do PCP na necessidade de travar a privatização e de conhecer com rigor o impacto global da TAP na economia e nas contas públicas. Há sim informação comercial sensível que não deve ser tornada pública de qualquer maneira, mas esta Assembleia dispõe de instrumentos para isso. Sessões à porta fechada, acesso restrito à documentação, dever de sigilo dos deputados. O que não pode acontecer é usar-se a sensibilidade de informação como desculpa para retirar ao Parlamento o acompanhamento democrático e uma capacidade de decisão numa operação desta dimensão. Discutir a TAP como ativo estratégico é discutir o seu papel na mobilidade e na ligação ao mundo, a sua articulação com a ferrovia, a sua transição energética, a sua contribuição para a investigação e desenvolvimento nacionais nas áreas de engenharia aeronáutica, de engenharia de materiais, de engenharia de manutenção. é discutir a gestão deste ativo estratégico envolvendo sempre os seus trabalhadores e abdicar de uma